Não, pior que a gente paga a internet aí, cara.
Seria caralho, uma coisa, irmão. Você. Vamos falar de time grande, Corinthians.
Certo.
Você treinou o Corinthians.
Eu trabalhei quatro temporadas.
Conta essa experiência tua no Clube do Povo aí, por favor.
Então, cara, é muito difícil você mensurar essa questão, porque a gente tem esse negócio de clube, tirar o sarro, mas enquanto eu estive no Corinthians, eu vi a força que tem o time e a torcida do Corinthians. Às vezes, nós fizemos um jogo contra a Ponte Preta uma vez, e a Gaviões chegou, colocou pra correr a torcida da Ponte Preta. E, meu, o cara que não corre com a torcida apoiando, o cara tem que parar de jogar futebol. Então, cara, é um fanatismo muito grande, é uma paixão muito grande. A gente acaba se apaixonando também. Durante essas quatro temporadas que eu estive lá, cara, eu vesti a camisa. Inclusive, minha esposa que tá assistindo, um beijo, ela é corintiana. Aliás, todo mundo é corintiano lá em casa, menos eu. E ela falava assim, você já virou corintiano? E aqui em casa você veste camisa, você veste bermuda. Eu falei, meu, enquanto eu estiver no Corinthians, eu serei corintiano. Então foi um prazer e uma honra muito grande, viu, cara? É muito bom mesmo.
Conta um pouco do bastidor, o que você pode contar.
Do Corinthians?
Vamos falar do
Corinthians. Não, vamos falar assim,
conta.
Não.
Conta o dia a dia, a pressão, a cobrança, a paixão. Como é que você viveu no ciclo concêntrico da coisa?
É, o que acontece? A cobrança por título é sempre muito grande. Qualquer competição que a gente fosse disputar, é assim, ó, tem que chegar entre os três. Então, assim, a pressão é muito grande. Porque, assim, eles dão uma estrutura muito boa para você. Nós íamos pro Rio de Janeiro, os caras colocavam lá um hotel na beira da praia. Então, assim, o cara não pode reclamar, assim, entendeu? Comia do bom e do melhor, só que dentro de campo o cara tem que entender que ele tem que fazer o melhor dele. Então, acho que o principal é isso. A resenha é legal, a resenha, a ida pro jogo. Quando você ganha a volta do jogo, é samba, é piada. Você tá aí no restaurante, os caras vêm, pedem pra tirar foto. Então, assim, o carinho, que mesmo quem não é corintiano, quando encontra aeroportos, esses lugares, eles são muito receptivos. Não, tira uma foto aí e tal. Então, isso é muito legal.
Fazendo um adendo, quem vê o Marcos do Corinthians, do Palmeiras, o goleiro, tá muito de paixão.
É.
O cara vai lá falar com ele mesmo.
Cara, esse negócio...
Você entende?
Desculpa, esse negócio falou do Marcos. Eu tava na praia com a minha esposa uma vez, e aí já lembra a cervejinha, né? Tava à noite, eu passeando com a minha esposa, eu tava mais magrinho, cara, sou careca, hoje eu tô com um pouquinho de cabelo. E aí um cara tava sentado na mesa, uns caras jogando dominó, e tinha um cara bêbado, aí olhou pra mim assim, Marcão, não acredito, mano, eu sou seu fã! Levantou na minha direção. Aí quando eu fui falar aqui, não, os caras falaram, não, fica quieto, fala que é o... Aí foi, me abraçou chorando, cara. Falou, amor, eu sou seu fã, tira uma foto minha. Aí tirei a foto com o cara. Falei, não, obrigado pelo carinho e tal. Não, dá um autógrafo aí e tal. Eu fico pensando, depois do outro dia, quando ele viu a foto, que viu que não era o Marcos.
Você vê que loucura?
A tristeza. Mas, cara, o Marcão é fora de série, cara. O Marcão é assim, não tem time, né? Todo mundo gosta do Marco. Do Marcos.
É a resenha, né? Marcos, Denilson, esses caras que
gostam de uma resenha. Como foi esse convívio, os jogadores, entre eles? Tipo assim, vaidade,
bom, né? Então, isso é difícil. Isso é difícil porque, né? Normalmente, você tem no mesmo quarto só a comissão técnica, não se mistura o jogador e comissão técnica. E aí você coloca, por exemplo, dos goleiros. Com os goleiros nunca tive problema, mas imagina você colocar três jogadores da mesma função, onde um tá pegando banco pro outro e acha que não merecia pegar banco. Então, assim, eu não cheguei a ver ninguém puxar o tapete de ninguém. Porque, assim, nosso grupo era muito bom.
Mas, de repente, irmão, não foi falado na frente de você.
Pode ser coisas que a gente não vê.
Passei o Roberto no quarto. Roberto, vamos zoar o goleiro? Vamos tomar um frango? Não sei.
Eu já vi coisa assim, não no Corinthians. Eu já vi coisa do cara não dar um passe pro cara. O cara tá sozinho, ele vira pro outro lado pra ver.
Teve dois jogadores de São Paulo que uma vez foram no Barçama, eu não vou falar o nome, é óbvio. Não posso falar o nome. Mas dois, cara, você não sabe quem é. Dois cracaço. Eles me contaram os negócios que na 11ª caipirinha, aí eu olhei pro cara, você vai ficar aqui à noite? Falei, vamos dobrar então. Meu, o cara contou os negócios do quarto, não é brincadeira. Os caras derrubam, os caras colocam. Os caras derrubam, os caras colocam, meu. Porque assim, o time que você vai pessimamente mal, tira o treinador no outro jogo, começa a voar com o mesmo esquema tático, Mesma bola, mesma... Ô, Robério.
Tem coisa
errada. Cara, tem coisa errada.
É, isso aí
é notório isso, cara.
Você vê, você troca um... Perdeu hoje, trocou de técnico.
E o Gap Dep nasceu nesse momento. Eu cheguei pro Cisco lá, conversando com ele, falei, mestre, eu preciso... Me deu uma ideia aí, eu quero montar um trabalho social. Eu fui presidente de uma ONG de dependentes químicos durante 10 anos, Projeto Vida Videira. E quando eu perdi a visão, eu me afastei, porque eu tinha que me ajudar. Para poder ajudar, você tem que estar bem para ajudar. Não dá para falar para você não que... Dá. Não dá para me dar a mão para você, você vai me puxar. E quando eu comecei, quando eu teve esse problema e tal, Santos, me desliguei da ONG e tudo, né? Não, não totalmente, eu recentemente que eu saí da presidência, ainda devo estar ligado lá, agora sou presidente da outra ONG, enfim. O Cisco, falei, cara, eu quero fazer essa história, montar um grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade, pânico. E saiu o nome Gap Dep, saiu assim sem querer, sabe? Mostrei para ele e tal, falei o trabalho, falou, cara... Show de bola, muito bom, eu te ajudo aqui, vamos que eu, se eu puder te ajudar, tal, tal. Mas eu estava entrando num processo muito difícil com a minha visão. Minha visão estava fechando, né? Entrou num processo degenerativo. Hoje eu tenho 42% da visão, um pouco menos. E naquele momento eu não conseguia mais ficar lá em Santos, porque eu estava sozinho, né? Não conseguia estar fazendo as minhas coisas, tal. E a Simone começou a estar indo para lá, me apoiar, né? A gente... recebi um apoio, não que a família abandonasse, não, eu abandonei, na verdade. Eu abandonei os amigos, eu deixei todo mundo de lado, você entende? Que ela teve, foi lá, a gente teve um relacionamento, nós nos conhecemos há 20 anos atrás, e aí depois nós nos encontramos de novo, tal, e ela entrou na minha vida, né? Tá. E naquele momento, eu acabei decidindo voltar para São Paulo, né? Voltei para São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, eu comecei a planejar como é que eu vou fazer esse trabalho social. O que eu tenho para fazer esse trabalho social, além da minha história? Aí um amigo, meu sobrinho, o Guilherme e o Bruno, que na verdade não fazem mais parte da ONG, mas vão fazer sempre, porque foram os caras que me ajudaram a começar a fazer a... Eles vão fazer podcast? Sua história? Eu falei pra eles, como é que a gente pode divulgar? O podcast estava... Aqueles podcast de 4 horas, 5 horas, estava começando, né? Começando não, foi em 2000 e...
A pandemia deu uma explosão.
Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. 2000 e quantos? 2019? 19, mais ou menos. Não, 2018, né? Isso é bom, vamos lá, 18 ou 19. Enfim. E aí, eu comecei a criar... Essas coisas todas, né? Tem o meu primo, que é o meu grande companheiro, meu grande parceiro, o Gap Dep. Hoje, metade do Gap Dep eu devo a ele. É o Vinícius, né? Meu primo. E o Vinícius, ele mora na Irlanda. E eu vi, como é que eu faço para um site, para isso e tal? A gente trocando ideia, ó, vamos fazer o site, cria isso, faz podcast, vai mandando mensagem, vai no Instagram, vai lá. Eu não sabia nada disso. Facebook, papapá. E comecei a mandar mensagens e mensagens. Olha, estamos lançando aqui o Gap Dep, aguardem, vocês vão saber. Sabe aquelas chamadas sem saber como é que ia ser, como é que ia fazer? Velho, nós chegamos...
Tem uma novidade para te contar, espera que daqui a
ainda... Olha, coisa nova no tal. E aí a gente fez o nosso podcast, eu tenho no site, tem tudo aí, se você entrar na nossa história do YouTube aqui, que a gente tem muita coisa, era... Num quarto da minha casa, a gente fez um cenário, coloquei um banner e tal, coloquei ali duas cadeiras, né? Pô, cara, esse quarto, esse espaço aqui é 6 vezes maior. Um celular, mais outro celular, um cabo lá com um microfonezinho e tal. E aí saiu a primeira entrevista com um amigo. E a minha ideia era trazer pessoas que passavam pelo que eu passei e colocar na internet. Essas pessoas buscarem ajuda através desse trabalho. Eu não tinha intenção de fazer o que eu faço hoje. A minha ideia era levar essa mensagem através dessas entrevistas. A primeira que eu fiz foi com o Rodrigão, grande amigo, grande irmão também. Contou a história dele rasgada mesmo, cara. Contou ali a intenção Não sei se eu vou ter no decorrer da nossa conversa aqui, eu até falo um pouco disso, mas primeiro podcast que eu fiz, lançamos, jogamos no ar, começou a receber visualizações, o cara, meu pessoal me ligando, como é que é isso, cara, cadê, qual que é o próximo, o cara me ajudou, despertou o gatilho no meu filho que estava aqui do lado, e o cara escutou, e aí eu percebi que tinha uma demanda e uma falta de gente fazendo isso, achei gigantesco. E eu comecei a aumentar o podcast, comecei a gravar mais e fazendo outros e outros e outros, né? E o podcast e o GapTap começou a ganhar vida.
Legal.
Ganhar vida. E aí começaram, poxa, cara, mas e aí só isso? O que você pode fazer mais? O que dá para fazer mais com esse trabalho? Aí eu decidi abrir a primeira sala de acolhimento. Uma sala de acolhimento. Como eu trabalhei com dependente químico um tempão, caramba, então eu sei o que é você trabalhar com pessoas com depressão, ansiedade e pânico através do grupo de apoio. E os grupos de apoio que eu participei, que eu ajudava, né, a ANA, citando os nomes, sim, eu tirei a mesma vertente do conhecimento que eu tinha. Só que eu criei um trabalho que hoje a gente faz, que ele é mais leve. A sala de acolhimento, vou te convidar para conhecer nosso trabalho. A sala piloto hoje começou na Igreja São Pedro, através da doação de espaço, na São Pedro Apóstolo, na Vila de Canduva. Hoje eu tenho outras, tenho na cidade de Tiradentes, tenho na Zona Norte, na Zona Sul, mas a sala piloto nossa é na Vila Matilde, na Igreja do Belo Ramo. Não sei se você conhece a Vila Matilde, sim, perto da antiga Toco. Pô, perto da 21. Você trabalhou na 21?
Não trabalhei, mas eu parava a viatura lá quando eu via
pra cá. Pô, e a Toco era...
E a Toco é outra história,
né? A gente começa a contar, a contar.
A Toco agora virou o dia, me
virou
ajuda.
Virou o dia, meu
nada
irmão.
Nada contra o dia, pelo amor de Deus.
É que você entra lá no dia, você já começa a dançar.
Ah, fala, já lembra.
Meu.
Da overnight,
Toco. Aqui a gente vai pra sociedade da Vila da Matilde. E aí o Belo Ramo é ali do lado. A gente faz o nosso trabalho lá. A sala, a galera que tá aparecendo aqui, a maioria deles que estão falando aqui, Frank, todo mundo, o Vilano, a maioria já participou das nossas salas, ela participa. Hoje, a sala de acolhimento, ela tá bombando. O Frank, que chegou agora também, o Marcelinho, que é um grande amigo, que tá junto com a gente, o Rodrigo Rosso, que é da revista Reação. Que
o Fábio Vilela vai lá, que ele falou assim, ó, meu filho tentou se matar 5 vezes, 5 anos sem sair do quarto, por ter depressão. Hoje, graças a Deus, ele está melhor. Túlio Ribeiro falou. Não, o Fábio Vilela falou isso. Conhece ele?
Fábio Vilela?
Conhece, não. Ele tá dando depoimento dele aqui, ó.
Tá, não vi.
Que o filho tentou te matar 5 vezes, 5 anos sem sair do quarto. Hoje ele tá melhor, graças a Deus.
Ah, legal. Eu não tô lembrando no nome. Fábio Vilela.
É.
Tá.
A Helene Souza fala muito obrigado, parabéns pelos convidados. O Douglas fala o seguinte. Uma vez em uma casa de repouso, visitando minha tia falecida, abracei uma senhora que estava próxima à minha tia e na hora ela me falou que fazia muito tempo que não era abraçada.
Olha isso, aí,
tá vendo?
É isso mesmo.
Que coisa.
É, na verdade, olha só, a questão do abraço que eu te falei é que, na verdade, Fábio, você me desculpa, mas às vezes a gente é tanta gente que a gente trabalha o dia inteiro que quantas pessoas a gente já tirou da depressão? Não, na verdade, eu não coloco nessa situação de que nós tiramos, não. As pessoas mesmo se curam através de um acolhimento, cara, de um sim, apoio, de um abraço. Você viu que o Douglas falou aqui, né?
É.
Ele foi lá e abraçou, cara, abraçou a pessoa ali e foi, sentiu acolhida e tal, e retomou a vida dela. Isso acontece com muitas pessoas. Quando a gente começou com o GapDep, com a sala de acolhimento, hoje o Padre Luiz, o pessoal ali, nós não temos a vertente religiosa, nós não pregamos nenhum tipo de... Eu não tenho partido político, não falo de religiosidade, mas falo de espiritualidade. Nem time de futebol a gente fala. Ainda mais o meu que tá ruim pra caramba. Então deixa pra lá.
Deixa pra lá.
Então deixa pra lá. Então
deve ser o meu
também. É, então vamos lá. Vamos falar de tênis?
Deixa pra lá, vai.
Fala de tênis.
É.
E aí a gente começou a crescer nessa questão da sala de acolhimento e tudo mais, né? Maria Cândida, a criança Maria Cândida tá com a gente.
Boa noite, eu quero agradecer ao Marcelo que me fez ver que primeiro tem que me amar.
É isso aí.
É o que ela tá falando aqui, ó.
Minha amiga, é isso aí. Você sabe que e tá dando certo, né? E hoje começou a aparecer... Aí nessa história das salas e tudo mais, eu decidi criar as palestras do GapDep. palestras de responsabilidade social, palestras que levam a mensagem de motivação, de superação. Eu comecei a fazer palestras, e eu comecei a fazer palestras em lugares, em escolas, comecei a fazer palestras em comunidades, ONGs, trabalhei muito na Tiradentes, agradecer muito o povo da Tiradentes, minha galera, seu Ângelo Paulinho da Planet Sound, Master, tanta gente que a gente fez o trabalho ali, seu Ângelo é um grande mestre, né? Até hoje a Planet Sound está mudando lá algumas coisas, a rádio da cidade Tiradentes, fiz um trabalho na Tiradentes, Marcão VND, Marcão, que é o Vilalba, um grande amigo, fui fazer um programa na rádio lá, na cidade Tiradentes, aí tive o programa, fazer o programa de sábado ali com eles, hoje eu tenho um espaço ali com eles muito grande.
Santa Etelvina, né, também, Tiradentes.
Isso, Santa Etelvina, aquele pedaço todo ali, sabe, cara? E aí a gente começou a fazer as palestras crescendo aqui e ali, e fazendo ela acontecer. A palestra começou a tomar corpo, e aí vem a história do livro. Aí eu lanço o livro, né? Que é esse aqui, então me dê sua mão.
Dom Policarpo agradece por sua amizade.
Ô, grande Dom! Dom Policarpo, um grande... Cara, vou te falar uma coisa. Essa galera toda que tá chamando aí... Tem podcast a dar com pau aí, viu?
Vamos embora.
Policarpo, irmão. Vamos Policarpo aí, artista.
O espaço tá aberto pra
Policarpo,
todo mundo, meu
irmão. Policarpo é um irmãozão. Policarpo fez uma música pro Gap Dep.
Aí, ó.
Cara, Policarpo lançando um livro agora, mais de 15 livros escritos dele. Lançou o último dele aí, que é Maçã, não sei de... Eu ainda não tô com... Tá com o nosso logo na capa ali. Policarpo, grande amigo. Vilela, o Vilano, que me apresentou o Policarpo, né? Ó, é só
o
gente...
O Frank falou o seguinte, ó, Haroldo, será um prazer ir receber na sala de acolhimento na paróquia Belo Ramo,
aí, ó,
na tá Vila Matilde, irei com o máximo prazer, meu
amigo. Você vê, o Frank...
Agradeço o convite aí. O
Frank é um cara que chegou agora com a gente já, e pessoas que vêm sangue novo, vêm trazendo sangue novo, né? Vem motivando, vem trazendo
a profissão
diferença.
É pesada, viu?
É, não é fácil, né?
Não é, irmão.
Então...
O peso é grande.
É
que eu não levo pra cá, é o que eu falo. A gente tem que saber dosar tudo isso, Marcelo. Não é brincadeira.
Não, mano. Eu tenho,
do seu livro.
Eu tenho a história e dessa...
Aí você escreveu o livro.
Cara, eu tô ali com a palestra, a toca falando assim, você precisa escrever um livro.
Tá.
Foi um pastor amigo meu, fiz um podcast com ele, e o cara tem uma igreja, é o Alexandre, bispo, apóstolo Alexandre, né? Que a gente... Aí eu comecei a fazer palestras em algumas igrejas, tal, que chamavam, tal, tava indo, né, nos lugares. E aí, na igreja, ele me apresentou o Carlos, que é um pastor, Carlos, que é um grande amigo, ficou um grande amigo, que é um editor. Ele foi me visitar, a gente foi conversar sobre livro e tal. Eu falei, não, nem imagino como é que eu vou fazer um livro. O que eu vou fazer um livro? Nunca tive essa intenção. Cara, faz um livro, que o livro que você... É assim, fui entender essa história de fazer o livro, né? Primeiro que eu nem enxergo direito, não consigo nem brinco, né? Não tô nem vendo, não consigo nem digitar, né? Como é que eu vou fazer esse livro? E aí, ele falou, cara, escreve o que você quiser, vai jogando as coisas pra lá. Eu falei, preciso de apoio. Poxa, chamei minha filha. Lu, minha filha mais nova, né? Eu tenho a Bruna, que fez aniversário agora de 8 de julho.
Parabéns.
De maio. Bruna, te amo. Tenho a Luísa, a Bruna Quinteiro Vilas Boas, se estiver escutando, e a Luísa, tipo, Vilas Boas, são minhas duas filhas, e a Lu, ela chegou em casa, eu falei, filha, vamos encarar aí, escrever um livro, como assim, pai? Você digita bem? Eu sei que você digita, eu digito. Vamos encarar essa, e você? Ah, pai, vamos nessa.
Legal.
Aí eu fazia o seguinte, meu irmão, eu sentava no sofá, eu brigava, ô Lu, não tô nem vendo, vou fechar o olho aqui, vou começar.
Legal.
Velho.
E vai.
Você acredita que em oito dias, eu falava, eu parava, só parava quando ela falava assim, pai, não aguento mais.
Tá.
Vamos brincar. Em 8 dias o editor chegou lá, o Carlos Vinícius, falou, cara, para. Você já escreveu mais? Você já fez o. Meu! Você tá, já tá pronto, o livro nasceu já. Aí nasceu o Me Dê Sua Mão. Me Dê Sua Mão, que é o livro que a gente tem de trabalho. Me Dê Sua Mão é a minha história. É a história de superação, é a história do Gap Dep, como ele nasceu, é a história... Cara, eu falo assim, né, cara, é um livro de 106 páginas, e aí a intenção dele é ser leve, no sentido leve mesmo. Porque se eu entregar um livro para você dessa grossura, você fala, legal, obrigado, eu vou falar para ler.
Uma bíblia, vai.
Né? O cara pega esse livro aqui, não tem intenção nenhuma de ser uma grande obra literária, não. A intenção dele é levar a informação, levar uma mensagem. Tem até erros aqui dentro de ortografia. Ortografia não, né? Tem algumas coisas mas que são naturais. E a gente fez a capa, que eu me dei sua mão. E essa capa aqui, irmão, dá aqui, ó. Vou fazer aqui com você. Isso aqui, quando a gente precisa de alguém que...
Isso.
Puxa, irmão. Né? Quantos caras você já não fez isso?
É bastante.
Não é, velho?
É
e esse tema da capa hoje é o tema da minha palestra. Que a gente vem fazendo essa palestra, vem esse trabalho. É. E o trabalho vem crescendo de uma forma... Eu não quero ser hipócrita aqui e falar pra você, não, que... Tá indo, meu trabalho tá crescendo muito. Mas é infelizmente. Porque mostra que o processo tá maior.
E aí, doutora, quer falar mais alguma coisa? Já. Faltou? Fica à vontade, você é nossa amiga aqui.
Vamos lá, Mari, você lembra de mais
alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa, Mari? História engraçada, história triste? Uma coisa que chamou a atenção? Uma coisa que prendeu, não sei.
Paciente com a língua grande, né? Bastante.
Você lembra mesmo das histórias?
Pessoal, isso é corte. A pessoa da língua grande, velho. O que que. Agora sim.
Com a língua um pouco maior.
Acontece. O paciente com a língua maior do que deveria. E aí ele foi perdendo todos os dentes por causa do espaço da língua dele.
Tem
a
isso
língua
também?
Tem. Língua gigante. E aí vai empurrando, ele vai perdendo a parte óssea.
É mesmo? Sim.
Ele tinha alguns dentes na boca. A gente foi fazer limpeza nele, não conseguia segurar a língua. Porque a língua é o músculo mais forte do corpo, né? E ele perdeu todos os dentes por causa da língua. E não tem como fazer implante, a não ser que a gente faça redução de língua. Não tem como fazer nada, ele não tem como usar prótese, ele mal consegue deglutir.
Mal. Ele é seu cliente ainda?
Ele é meu paciente.
Como que esse cara vive desse jeito? Você botou
ele,
o que na boca?
Ele aprendeu a viver assim. As pessoas aprendem a sobreviver de qualquer jeito. Que é mais fácil.
Mas não, não é melhor reduzir a língua, você falou?
Sim.
E ele fala o que sobre isso? Não fala?
É mais fácil viver assim, tá fácil.
Como?
Sobreviver.
Como que é mais fácil viver assim?
É.
Salou.
As pessoas estão... Não se importam muito.
Não, as pessoas estão com os valores totalmente disturbados, gente. Como assim?
Exatamente.
Se tem um facilitador que é reduzir a língua.
É um paciente obeso, porque não consegue mastigar, come de tudo, engole de tudo, não come.
Né?
Tem todos os tipos, né? Diabetes, hipertensão.
E ele tem?
Ele já tem tudo isso.
Obesidade, tudo. Mas é um paciente que não quer se cuidar. Dei orientação. Ele tem, acho que ele tem dois dentes, né? Que não tem o que fazer, porque a gente não tem
como. Ele come, gente.
Ele não come, ele engole, ele sobrevive.
O Roberto está falando. Esse paciente da doutora Saúde, ele tem dois dentes na boca.
E não conseguimos limpar, não conseguimos tirar esse dente.
Como que faz, irmão?
Ele tem que
procurar. A gente com 32 dentes, 22, 24, já é um sofrimento?
Exatamente.
Imagina esse senhor que não é, que é obeso, que ela está falando ter dois dentes.
Ele tem dois molarzão, acho que é.
Nossa.
Superior e inferior.
Ele come qualquer coisa, não dá, né?
Ele engole. Tudo que você der pra ele, ele vai engolir. Ele vai amassar com a língua e vai engolir.
Ele amassa com a língua?
Ele vai amassar com a língua e ele vai engolir, porque ele não tem dente.
Ele tem esposa?
Tem.
Dente?
Tem. Não tem?
Ela não fala nada?
Ah, eu acho que não, né?
Ela nunca foi no consultório?
Sim, ela é minha paciente
e ela
também.
Ela não fala nada?
Fala. Talvez não comprar ele.
Eu tô aqui pra ser o consultor do amor, do Love Story, entendeu?
É que eu não posso brigar com a esposa pra ela procurar ajuda.
Como que uma mulher entende que um marido, ou ao contrário, isso aí seja uma coisa normal? Não tem como ser.
Eu atendo ela, a mãe dela.
A mãe dela é a mãe dela ou a mãe dele?
A mãe dela.
E yeah, tem os dentes na boca?
Todos.
Bom, você. Você vai encerrar o programa.
É pra enterrar. Mas olha, você
o
tem que ser o primeiro.
É casado, tem família.
Você tem que ser o primeiro a querer o seu bem. Se a sua mulher, o vizinho, o amigo, todo mundo te incentiva e você não quiser.
Então, doutora, mas como que um casamento de boa? Como que um casamento desse dura? Desculpa mesmo.
Pois é.
Ó, vamos lá, eu não tô aqui pra gente.
Não, sim.
Como que o pessoal desse tem felicidade no casamento? Exatamente. Quando os dois estão na cama conversando à noite, puta, como foi seu dia? É. Olha pro cara, o cara parece o... Tem nada na perna. O Bento Carneiro. E assim, tem solução.
Tem.
Ele não quer. Isso é o pior. Não é uma coisa. Ó, vai ser isso aqui pra vida toda, ó.
Diferente do aqui, senhor, entendeu? Que chegou falando, a minha mulher falou que não aguenta ficar perto de mim, que eu tô com mau cheiro e eu acho que é por causa da prótese. É diferente.
Então, jeito.
Esse nós resolvemos, sim.
Tá, mas ele...
Ele quis ajuda, ele procurou. Ele teve. O outro não quer. E não dá. Não dá pra eu pegar na mão de todo mundo e...
Obrigar, resolver o problema. Né?
Não dá. É como eu falei. Se nós... Nós temos que ser o primeiro a querer o nosso bem. Se a gente não quiser, não adianta o mundo inteiro querer.
Em off, a mulher nunca falou nada pra você? Dele? Não. Gente, que louco.
É muito profissional. Tem pacientes que abrem a vida, eu converso e oriento. Tem paciente que não dá.
Ela acha que tá tudo bem com o marido. Tá bom.
Tá tudo certo.
Bom, eu vou falar pra ele do marido dela, que a doutora me falou de off, pra encerrar o programa. É linguinha de ouro.
Meu Deus. Ah, tá. Depois eu falo.
Bom, vamos lá. Passaporte, visto, depois fala com a Juliana.
Isso, aí depois fala aí? Comigo.
Vamos lá.
Aí sim é a hora de comprar isso? As passagens.
Melhor dia, melhor época, vamos falando aí.
É.
Dá a sua dica, por
então,
favor.
Quando você tem um período fixo que você pode viajar, nem sempre você vai conseguir o melhor preço numa passagem aérea.
Tá.
Se você tiver uma... Né, só posso ir de tal a tal dia. Quando você tem um pouco mais de flexibilidade, você consegue tarifas melhores.
A sua agência consegue fazer isso?
Sim. Isso...
Fala, eu tenho 3 meses para viajar, você fala, pera um pouquinho. Vou pesquisar, vou te ajudar. Isso.
Tá. Isso sim, legal. Isso a gente faz. Se a pessoa puder fazer conexão, já barateia. Tem vários tipos de coisas que dá para baratear a passagem. Porque a passagem aérea sempre é um dos itens mais caros na viagem, né? Costuma ser. E agora, pós-pandemia, aumentou bastante.
É mesmo?
Tô para qualquer lugar, não só para lá. Todas as passagens aéreas aumentaram muito, muito. Antes da pandemia, você conseguia ir para os Estados Unidos por R$ 1.500, R$ 2.000 e de volta. Hoje, é uma média de R$ 5.000 está saindo a passagem aérea.
Por pessoa.
Com muito, assim, muita promoção. Se você tiver flexibilidade, você consegue por uns três e pouco.
Por pessoa?
Por pessoa.
E de volta ou só ida?
E de volta.
Tá. Não é barato.
Mas mesmo assim, é um valor...
Não é barato.
Aumentou bastante.
É questão de programação.
Não, sim. Não é.
Eu tô me programando.
É questão de querer pegar o prejuízo da pandemia que...
Ah, sim.
Não, não é, Roberto. Desculpa.
Não.
Eu vejo contra ela. Não, não é programação. Ela vai lá há 50 anos. Ela vai lá desde que o mundo é mundo, farmácia com PH. Ela nasceu com 2 anos, ela foi pra Disney. Não era nem a Varg, era Cruzeiro, era aquele tempo.
Não, também
Transbrasil, sei lá o que que era.
Também não era Cruzeiro, era Varg mesmo.
Lá, como é que era?
Transbrasil.
Transbrasil, era de Tavasco, tá louco?
Foi daquela transportadora
do Cruzeiro. Ela encontrou esse cara na Disney, era o fundador, isso é louco? Tô brincando, Júlio, pelo amor de Deus. Isso é louco, Roberto, para, velho.
Não, mas eu entendi a sua questão.
Eu sei.
Que os caras aproveitou esse negócio pra inflacionar. Então
aproveitando pra inflacionar.
Assim, o pessoal deu desculpa do aumento da gasolina.
Ah, Roberto,
porque calma aí.
Não,
só por conta da passagem do avião, né? O querosene e tal.
Para.
Mas, por exemplo, eu falo pra todo mundo, meu amigo, vaca não pega Covid e o leite então dobrou de preço.
Então, pois é. Absurdo, gente.
Entendeu? Então, assim, não é questão especulativa.
Não, teve uns dias aí que eu fui, já faz um tempo, mas
isso é ruim
tava
15
pra você,
reais
né? O leite, né?
Isso,
tá
é,
louco, Juliana,
isso é ruim pra você, né? Porque você, aquele público que queria fazer uma viagem internacional já não faz.
Bom, você que a Juliana não é a Flores, mas é... Vamos lá. Aí você viu a passagem, melhor data. E aí, o que, que você recomenda?
Do que você disse?
Pra pessoa que nunca foi.
Ah.
Vamos lá, do Marco Zero.
Os lugares.
Então.
Né? De tudo.
De tudo.
Hotel,
tem direito. Que. Então, se a pessoa tiver condições, lógico que os hotéis que ficam dentro dos parques, tanto da Disney como da Universal, eles são um pouquinho mais caros. Mas se a pessoa tiver condições de ficar, vale a pena. Porque tem mais benefícios. Por exemplo, na Disney você pode entrar mais cedo,
É, você tem um... É,
ficando duas... no hotel deles, tem esse facilitador,
tem,
é isso?
Tem, A Universal também, você pode entrar uma hora mais cedo. Tem algumas, dependendo do hotel, às vezes você... Por exemplo, da Universal, os hotéis de luxo, você ganha o Express, você pode passar na frente de todos os brinquedos, menos de um, mas praticamente todos, né? É... Na Disney também, alguns dias, tem alguns eventos noturnos que pode entrar também quem está no hotel de luxo. E aí, de noite, sempre o parque fica mais vazio, porque as pessoas cansam. Quem está com criança pequena na Disney, as crianças, quem está com criança, vai embora no Qual período noturno. Qual do parque? Depende do dia, mas em média das 9 da manhã às 9 da noite.
9 da noite. Mas depende do dia. Noturno também,
é, né? Agora o parque, o Animal Kingdom, que tem os bichinhos... Ele fecha mais cedo. Tá. Fecha no máximo até umas 7 da noite.
Mas escurece lá? Porque tem lugar que o sol...
Escurece. Escurece, sim. Dependendo da época do ano, escurece bastante. É, escurece cedo, né?
É. Então a pessoa tem algumas opções. Por exemplo, ou ficar num hotel, nos hotéis deles, ou alugar uma casa, ficar em torno.
Sim.
Existe essa rede em torno?
Existe. Tanto de hotéis como de casas. As casas, eu recomendo para quem está indo com grupos maiores. Se for só uma família, 4 pessoas, nem sempre vale a pena. Às vezes tem hotéis que, de categoria assim, um pouco mais... 3 estrelas, por exemplo, que é um hotel bom, que, na verdade, a gente acaba ficando no hotel mesmo para dormir, tomar banho. Porque você fica o dia inteiro nos parques, quase, né? Mesmo nos dias que você vai fazer compras, vai conhecer outras coisas na cidade, você não fica muito no hotel. Então, 3 estrelas vale a pena
economizar na estadia para gastar no parque.
Sim, se você está com um orçamento apertado, vale a pena fazer isso. Isso já é uma economia, ficar num hotel 3 estrelas, do que ficar dentro da Disney, por exemplo.
Pessoas. Não, tem amiga legal de encontrar que você divide essas despesas, né?
Eu tenho uma amiga chamada Érica, ela tinha 2 Bobs. E chegou o cúmulo, Juliana e Roberto, de falar o seguinte: Haroldo, eu tinha que contar o queijo e o tomate, viu, Márcio? Porque o cara furtava a pessoa. Falou, cansei do Brasil. Foi morar lá, vendeu, comprou 4 casas, só vende de alugar. Só vive de alugar a casa para brasileiro, mas para pessoas... Um grupo grande, entendeu, Roberto?
Sim.
Tipo, porque, 20 pessoas.
Porque normalmente as casas lá de aluguel, elas são grandes mesmo, assim, de 5 quartos, 4 a 5 quartos para mais, entendeu? Então, se for uma família pequena, às vezes não vale a pena, isso é o que eu quis dizer, entendeu? Mas com um grupo grande, vai 3 famílias, 4 famílias, aí vale a pena, aí sai muito mais barato que ficar no hotel. Só que tem que administrar, né, aquele monte de gente, então já tem que ir ciente, porque... A gente já viajou para Disney com várias pessoas também. Então, aí o conselho que eu dou, se for viajar para ficar numa casa várias pessoas, pegarem carros separados. Então, porque cada um quer fazer uma coisa, é assim, aí senão dá briga.
Juliana, quando você vai num lugar desse, você tem que estar predisposto àquela situação. Não é a sua casa, não é o que você costuma fazer com o teu marido, com o teu filho. É um grupo de amigos que, olha, gente... Nós vamos para tal lugar para fazer tal coisa. E dá essas brigas aí. Eu sei, meu. Cargo, horário.
Mas
o
é
filho
difícil.
Não come o McDonald's, que é o Bob's. Não. O Bob's está fechado. Pega o KFC.
Além de tudo isso, ainda tem outras distrações. Porque às vezes, por exemplo, então vamos todo mundo hoje para o shopping. Aí um entra aqui e está olhando esse copo. Você entra aí e está olhando o microfone. É daqui a pouco... Marca um horário e se perde...
Então,
aí já foi, entendeu? Aí daqui a pouco a gente já viu um monte de gente brigando.
Então. Não, cara, padaria é coisa de louco. Padaria é maravilhoso. Não é porque eu tô dentro desse cenário, dentro desse nicho. Mas eu acho legal quem curte uma hamburgueria, quem curte uma temaqueria, quem curte um não sei o queria. Mas, meu, eu gosto de padaria.
Na padaria você iria.
Na padaria eu iria. Eu vou sempre.
Aí vai, você é louco?
Eu vou sempre. E aí, criei a página, cara. No meio desse tumulto todo, só que aí a minha linguagem era diferente. Antes eu era meio que um lance de apresentação, sabe? De colocar uma câmera aqui estática e aí falar, olha, essa padaria foi fundada, que não sei o que, isso, aquilo, outro. Aí eu vi que não tava dando engajamento, cara. Não tava dando engajamento. Eu falei, meu, poxa, eu vou lá, me sacrifico, coloco meu celular lá, a ponto de alguém roubar, passar a mão no meu celular. Só que, meu, faço um trabalho lá tal, e não deu engajamento. Aí eu falei, eu vou mudar esse negócio. Aí comecei a mudar, aí comecei a sair da frente do vídeo, aí comecei a pegar o celular e tentar melhorar o ângulo, melhorar o cenário, as informações, ser mais dinâmico, criar um vídeo assim, um vídeo rápido, não é um vídeo que você tem que ficar 3 minutos. É o meu, os meus vídeos é assim, você parou no farol ali, 30 segundos, 40 segundos que você tá parado no farol, você vê meu vídeo, você consegue já saber quase tudo da padaria. Em um minuto, eu traduzo uma padaria que é criada há mais de...
100 anos.
De, é, 100 anos. Pode ser 100 anos, 70 anos, 50 anos. É, por quê?
Ah, aquilo que eu te falei pra gente fazer do short.
Enquanto eu tô falando... É,
o que ele faz.
Enquanto eu tô falando da história da padaria, eu tô mostrando o produto. Enquanto eu tô mostrando o produto, eu tô falando o que, que ela já fez, o que, que ela faz. Tô mostrando a reforma, tô mostrando isso. É muito dinâmico, mas também não é uma coisa que você se perde. Você consegue se identificar.
A gente tem essa ideia de fazer de cerveja. E assim, ó. A cerveja, a cerveja artesanal é uma coisa muito nova para o brasileiro. Por exemplo, a semana retrasada, veio aqui a Irata para falar sobre a Disney. Ela tem o passageiro econômica.
É.
Ela ensina você ir para a Disney com uma economia ferrada. Ela já foi 50 vezes.
5 mil reais.
Ela já foi 50 vezes.
É.
E conheceu mais de 500 brinquedos. A mulher. E ela, aí eu tomei uma Duvel. Que é uma cerveja belga com Rovelho. E na hora de ir embora, ele falou, poxa, Haroldo, eu viajei com meu marido e a gente tomou isso aqui na Bélgica.
Na Bélgica.
Existe no Brasil para vender? Eu falei, existe. Então tem um paradigma ainda em relação à cerveja.
Tem.
Então quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, é o trabalho, irmão.
Trabalho.
É um trabalho árduo que tem que ser feito, a padaria já tem um conceito, já tem nome, e o que você está fazendo é maravilhoso, legal pra caramba.
Mas tem público pra tudo.
Tem público pra tudo.
Tem público pra tudo. Tanto que, assim, por exemplo, eu apresento, eu falo de padarias. Mas, por exemplo, tem páginas aí que os caras falam de lugares que pra você entrar lá e comer um rodízio, comer alguma coisa...
O senhor Padicas fala de tudo.
Sim, entendeu?
Turistando.
Fala de tudo. Esse cara tava na Argentina aí agora, falando de coisas aí. Pô, você vai sair aqui, você vai comer uma carne argentina. Tudo bem que eles fizeram lá
a
transformação. Tá barato. Mas mesmo assim, eu acho que tem espaço pra todo mundo. E eu acho que é questão da pessoa começar a ver por essa hora. Vocês colocarem uma ótica diferente, de repente o pessoal começa. Eu antes era assim. Eu antes, pra mim, eu tomava aquela amarelinha, sabe? A cerveja amarelinha. Tomava aquela do Rotamar.
Você tomava a Skol, que é saúde em sueco.
É.
Então, quando você quiser falar para um cara saúde...
Saúde.
Você fala Skol.
Skol, é.
É saúde.
É.
Não é desse redondo, é saúde em sueco.
Isso. Eu aprendi assistindo uma série Vikings, eu não sabia.
No Vikings, ah. Aí...
Aí aprendi a Skol.
Skol, é. Aí passou um tempo, aí eu comecei a tomar verdinha. Só que eu deixo de tomar uma caixa da amarela... Pra tomar 3, 4 da verdinha.
Que é o conceito da gente aqui. Beber sim, menos não é beber
mas beber com qualidade.
É beber menos
com qualidade, gente. Beber com qualidade. Então hoje tem uma outra, eu esqueci o nome. É... Nossa, mas não, é, não chega a ser tão artesanal assim. Mas tem várias. Mas aí, enfim, pensando na cerveja, quando se fala de artesanal, pra mim eu lembro lá de Campos do Jordão.
Da Baden-Baden.
Da Baden-Baden. Que talvez a maioria... Tudo bem, quem é mais leigo, com certeza vai fazer essa alusão. Ah, Baden-Baden, ah, cerveja artesanal, mas tem muitas
outras. Como você me perguntou no começo do programa, eu sou sommelier há 4 anos, quase 5 anos. E todas as pessoas que, graças a Deus, eu consegui passar um pouquinho, humildemente, do que eu aprendi e mostrar para elas, mudou totalmente o conceito, irmão. Não entra mais determinada... Que assim, é um processo evolutivo do paladar, do gosto,
sim,
da harmonização.
Não desce mais.
Meu, então quer dizer...
Já não desce
mais. Mas é assim, é um processo que é novo no Brasil.
Você sabe até vinho também, né? Vinho tem gente que costuma tomar um suave. Por exemplo, a pessoa toma uma garrafa.
É.
O seco a pessoa já não toma.
Cara, o suave lá em casa eu só uso pra fazer uma espanhola.
É.
Por exemplo, você tem um monte de padaria ferrada maravilhosa.
Tem.
O que, que o cara tem de vender de cerveja? Não tem. Só tem mainstream. Cerveja que é suco de sorgo, suco de milho. Cara, faz... Cê, ó, você tá atendendo bem teu cliente, meu? Fala, puta, os caras montaram uma carta de cerveja. O que, que é isso? Você aguça a curiosidade da pessoa claro que frequenta a padaria.
Lógico.
E o cara quer ser tratado no colo, mas é um processo evolutivo.
E é um público que é selecionado demorado. Também.
É isso.
É um público que é selecionado. O cara que vai na padaria sentar para comer uma boa pizza, o lugar é bom, é bacana. Por que ele não pode ter
uma boa cerveja? Uma cerveja diferente. E não estou falando só de boa, porque não é que as outras são ruins.
É.
É uma coisa diferenciada, que não é do seu dia a dia. Aí você experimenta alguma coisa que não.
Você fala, tudo bem, seu Alexandre, seu Marcos? Olha, sou o Haroldo, sou o sommelier de cerveja aqui da Padaria Requinte. O senhor vai comer essa,
esse queijo quente. Vou, posso fazer uma indicação pro senhor? A gente tem uma cerveja IPA, India Pale Ale, lupulada, a história da IPA é essa. Ela vai pegar numa harmonização cruzada o gosto do queijo e vai limpar o teu palato pela cerveja. O cara, porra, meu. Traz a cerveja.
Vendeu.
É, irmão, vendeu.
Falta isso, cara.
Sabe o que, não é, sabe o que acontece? O empresário, o dono, ele tem que acreditar. Eu amo, eu sou entusiasta da cerveja. Isso. Só que eu provo para as pessoas, igual meu LinkedIn, que a gente faz consultoria o caramba, fala, meu, você tá perdendo dinheiro. Eu fui no resort e o dono, comecei a conversar com o dono, um jogador de futebol. O Oscar, da seleção. Certo. O Oscar veio, pô, Oscar, prazer, Haroldo, puta, prazer, sou sommelier, mas ele, sommelier. Comecei a falar com ele no outro dia, ele foi numa cidadezinha do lado, na Dortmund, lá em Serra Negra, trouxe 3 cervejas especiais que ele comprou para tomar comigo na mesa. E eu comecei a explicar para ele e eu fiz conta com ele. Falei, teu público, você tem tantos quartos. E eu falei só de homens. Eu deixei as mulheres para fora só para ele entender como ele pode ganhar muito Sim. dinheiro. Eu fiz uma conta e deu quase 400 mil reais. Ele falou, mas peraí. Eu falei, então, peraí. Esquece isso que tá. Não é que. Desculpa. Não é que esquece o que tá aqui. Coloca mais 3 desse. Só que não é esse. É a escadinha, o cara meu. O cara tem Guinness. O cara tem isso. Mas é uma briga diária, meu irmão.
Não, não. Cerveja mediana gostosa que a gente não acha com. Aqui. Não acha. É gostosa. A própria Quilmes.
Quilmes é argentina.
Cerveja boa.
É boa.
Até tem aquela uruguaia.
A Norteña.
A Norteña, que é uma cerveja isso. gostosa também.
E a Argentina, a Patagônia, que você gosta.
Patagônia. Coisa básica.
Patagônia, cara, era isso que eu tava tentando lembrar.
Não,
cara,
e não é nada luxuoso, não é nada o olho da cara.
Irmão,
cerveja básica, olha, você
vou,
não
eu,
acha.
Eu vou dar o preço agora. Essa cerveja aqui gostosa, que nós estamos tomando, eu comprei agora R$13,80. Aí você vai tomar aqui é suco de milho, R$18.
Não, e tem menorzinha que
é mais barato. Não, eu digo assim, dá pra
você... menorzinha, mas você tomar em casa.
E, no que você está falando, cabe no bolso de todo mundo.
Cabe, cabe. Você
não precisa tomar 10 daquela. É. 3 dessa, porra. Com uma pizza, fala, meu, tô dormindo contente. É isso, irmão. Mas assim, é uma coisa muito nova.
Cara,
é o processo evolutivo, é isso.
A Patagônia, sabe como é que eu conheci ela?
Você conheceu a cerveja.
A cerveja. Você
foi lá passar frio lá.
Não, a cerveja.
Ou quando eu estava com a Argentina. Não tem, mano, então.
Cara, a Patagônia foi o seguinte... Eu tava na corrida no aplicativo, aí eu cheguei num bar, era um restaurante, era alguma coisa, né? Era uma confraternização. Aí o pessoal pegou e colocou 2 senhoras dentro do carro. Ó, tá, vai, ó, a gente vai acompanhar aqui, tá? Quando chegar lá, a gente avisa, você liga pra gente falando que chegou. Tá bom, tá bom. Aí peguei, fui. Aí as mulheres vieram conversando. 2 senhoras já, senhora mesmo, cabelo grisalho já. Mas senhora, moço, não sei onde eu tava com a cabeça, ela falou. Tomei 16 Patagônia. 14 Patagônia eu tomei. Aí eu falei, que é isso? Não sabia, né? Que é isso, moço? Não, tomei 16, 14 cerveja Patagônia. Eu falei, ah, é? Não conhecia. Aí, beleza. Ela falou, foi conversando, tá. Meu, deixei ela. No próximo mercado eu já fui ver. Deixa eu ver que cerveja é essa.
Boa.
Aí cheguei falando pra minha esposa, meu, uma cerveja muito top, ó. Cerveja, vem aqui comigo. Aí mostrei pra ela a cerveja. E sensacional.
Você não precisa acreditar em nada, Haroldo. Você também não precisa acreditar em nada. Eu tô falando pra você porque eu conheço que tá aqui. Eu te passo uma oração, te passo não. Faço você ler uma oração dessa num horário e falo assim, esquece. Depois você vai me contar. Quebro, copo, explode. Móvel, anda. Por quê? Porque uma carga é egrégora, é uma carga de energia. Para que esse livro estivesse aqui, pessoas foram sacrificadas. Você tem noção do que é ser queimado vivo? Literalmente, então eu passei esse livro aqui para ele poder estar dando essa lida, para ele entender. Pessoas foram sacrificadas por conta disso, porque elas tinham uma linha de pensamento diferente. E hoje nós estamos aqui justamente, né? Nós estamos aqui aqui. Ah, no final? É o final.
Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Entrou o Felipe de São Cipriano, então aqui ele mostra por que que ele... Né, ele foi batizado de Cipriano Magnus. Que câmera, Márcio? Essa mesmo? Ou a do meio? Fala um pouquinho desse livro, para o pessoal entender.
Esse livro
você tá falando.
Funciona da seguinte maneira. Conforme você já leu, tem alguns manuscritos e a história do nome São Cipriano, porque nem santo ele foi reconhecido pela Igreja Católica, então ele não é um santo. Tem a origem da família. Todos eram ciprianos. Cipriano é um sobrenome. Então, isso era passado para minha filha, que era passado para o meu neto. Então, isso aqui, fora o contexto religioso, é um contexto litúrgico que deve ser respeitado, porque é uma tradição literal. E quem me passou isso, me passou porque o meu pai, o meu biológico, entendeu? Eu fui atrás disso e usei a maçonaria para os meus interesses. Usando, conhecendo pessoas, buscando, como eu já falei. Como eu fui adotado, eu não sabia a minha história, então eu tive que ir atrás. Sabe o que foi engraçado? As pessoas que conheciam o meu finado pai, duas a três, quatro pessoas fazem parte da minha loja maçônica, que é lá no estado do Pará. Olha como é sobrenatural. E eu contando a minha... Não é que o mundo é pequeno, é que eu já falei. Quando você sabe onde você quer chegar... Acontecem alguns fenômenos.
Coisas que acontecem para você, as pessoas, ou sei lá, o sobrenatural.
Sobrenatural, sim. Eu acredito nisso. Sobrenatural, é aquilo que você não consegue descrever. Então, eu fui. Primeiro, entrei nessa linha do rito escocês antigo e aceito, fui, altos graus. Falei, caramba, peguei um conhecimento.
Depois
tinha outro rito. Chegou uma hora que eu não tinha para onde ir. Vou para onde agora? Você chegou a 33, tá, e acabou, e aí eu falei, e agora?
Você querendo mais conhecimento, ou aplicar de alguma maneira.
Eu falei, e agora, eu tenho esse conhecimento, cara, e eu sou um cara que eu sou parecido, se eu aprendo uma coisa, eu quero o quê? Praticar. A prática é a perfeição.
Conhecimento sem aí, passar.
Aí, eu ia praticar o mesmo rito com uma pessoa, a pessoa não tem aquele mesmo desejo, eu falo, cara, mas não tem nada a ver, escola de mistério, linka isso com isso, a pessoa não quer enxergar porque é cômodo. Então, o rito primitivo de Afonso Cipriano de Oliveira, ele é um rito hermético praticado até os dias de hoje em Portugal, que inclusive a maçonaria portuguesa, que é a carbonária, que é aquela maçonaria que mata, e é isso que é o legal, é a única maçonaria que mata, mas ela mata o quê? A tua ignorância, o teu fanatismo, o teu ego. Então, tudo tem uma forma subliminar de se falar. Então, esse conceito de você dominar o verbo é o que faz com que as pessoas, muitas das vezes, tenham medo de você pelo fato de você saber conversar. E a ignorância dela já cria esse bloqueio.
Mas aí não entra a PNL que você disse?
Contra a inteligência.
Contra?
Contra a inteligência. É o sistema, o mecanismo normal do ser humano de se defender inconsciente. Por exemplo, eu... Sempre tive isso. Hoje eu consigo enxergar, porque estudando na própria maçonaria, fazendo parte de outras organizações, de ordens internas, eu consegui visualizar isso. Mas eu te digo uma coisa, quem tenta dominar a mente, uma hora é dominado por ela. Psicólogo, psiquiatra.
Eu não conheço um psicólogo que bate bem das bolas.
Porque ele tenta dominar a mente, e é aí que eu tenho uma coisa para falar para vocês. Tem pessoas que escutam vozes, tem pessoas que têm, eu tô sentindo, mas isso é a tua mente, é o teu ego, é o teu diabo, é aquilo, é o que te protege, essa dualidade. Você pensar em coisas boas é uma coisa, mas você tem que entender que o mundo, ele não é um mundo de coisas boas. As pessoas estão aqui para aprender o quê? Amar, respeitar. Principalmente o respeito. Você não precisa me amar porque você não sabe nem o que é o amor. Ah, o cara vai falar de maçonaria comigo, ele não sabe nem o que é isso. Você sabe o que é amor? Você já sentiu? Qual foi a primeira vez que você sentiu? Ele não... Porque quando você sabe o que é algo, você verbaliza sobre isso.
Fácil.
É automático. Ah, se amou, o cara não... Ele já... Porra, eu queria ter. Mas caramba. E eu não tô falando de amor, então tô falando de amor de respeito, de empatia, de admiração. É isso, essas são as virtudes da maçonaria, é você respeitar, admirar e entender que tudo é uma troca. Então se eu vejo uma qualidade nele, qual que é o papel? Caramba, eu vou aprender com ele, eu vou fazer com que essa qualidade, ela se eleve e aquilo que não é tão legal, ele consiga deixar um pouco de lado. Esse que é o ponto.
Entendo. Fala uma coisa, síndrome de burnout, o que é isso aí?
Síndrome de burnout, né? É. A síndrome de burnout, Haroldo, é uma síndrome muito presente na classe médica, na classe dos policiais, na classe da enfermagem, que é o quê, o síndrome de burnout? Ou burnout? É a cronificação do estresse, né? Aquele estresse acumulado. sabe? Que no final não dá mais. A pessoa começa a apresentar sinais e sintomas que não deixam ele mais ter a vida ativa que ele tinha antigamente. Então, aquele paciente que vai ter dor de cabeça crônica, que não dorme mais, crise de ansiedade. E por que da enfermagem, né? Porque nós, da enfermagem, a gente trabalha sobre estresse constantemente. Não estou falando o estresse de você trabalhar muito, não. Mas é aquele estresse de você lidar com os dois extremos, né? A vida e a morte. E hoje, por exemplo, a gente está atendendo um paciente, amanhã a gente pode chegar e já não está mais lá.
No teu curso existe isso?
O quê?
Como lidar com a notícia mortes?
Não, não tem como lidar. Isso é de cada um, como lidar.
Não concordo com todo respeito. Pelo seguinte, o curso, quando forma uma pessoa, um médico ou um enfermeiro, você tem que ter uma não sei te dizer o nome, se vamos chamar de humanização, mas assim, como que você vai dar notícia para uma família?
Você
tem que ter um norte para você.
Começar.
A pessoa é preparada para isso?
Nós da enfermagem...
Ou cada um se adequa no que ele entende que é o correto?
Olha só, nós da enfermagem, são duas coisas que a gente não pode fazer. É dar notícia de morte e diagnóstico. Nunca. Ah, você, nós, às vezes o enfermeiro até sabe o que a pessoa tem, mas você jamais vai fazer isso.
Tá.
Então, notícia de morte você nunca dá. Né? E você, diagnóstico também não. Agora, como lidar com isso?
Isso, então. Então, vou mudar porque eu não sabia disso.
É.
Eu deixo isso no ar para todo mundo sobre médicos, por exemplo. Você fica na faculdade 6 anos. Pelo que eu entendo, não tem grade para você formar o médico. Primeiro, são vários assuntos, Gabriela. Por exemplo, saúde financeira. O médico ele vai montar um local dele. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas na grade que faltam, não sei nem se já existe, eu tô falando besteira. Agora, na enfermagem, não pode falar, mas vocês são pai de família, mãe de família, enfim. Como lidar com isso? Pô, atendi o Haroldo 10 dias, voltei no 11º, o cara faleceu.
Então, por isso que eu te disse que a maioria, muita gente, tá com essa síndrome de Burnout. Hoje é comum essa doença. Porque imagina uma pessoa que trabalha há 10 anos com isso. Vai chegar uma hora... Não é aquela pessoa, não tem como, é de pessoa para pessoa. Eu sou uma pessoa que eu não tenho como não levar para mim isso.
Então, Gabriela, mas...
Tem paciente que você se envolve sim.
Correto,
sim. Né? Sim. Você se envolve.
Certo.
Então você acaba sentindo aquilo. Mas o que a gente tem consciência? Nós estamos lá para dar o nosso melhor. E nem sempre o nosso melhor vai salvar aquele paciente.
Eu sei, mas vamos lá. Quantas semanas é o curso de vocês?
São 25 meses.
25 meses.
25 meses.
Então, muitas semanas, vamos lá.
Sim.
Em que parte do curso vocês ensinam?
A lidar com a morte?
É, a lidar com esse tipo de situação. Isso, não tem?
Não tem, porque isso você vai vivenciar todos os dias.
Então, todos, mas como lidar dias com aquilo, Gabriel?
Isso é de cada um.
Por que não entra na grade isso?
Vai entrar o quê? Psicologia?
Não sei.
Não tem.
Não sei o que dizer, é dúvida minha.
Não tem, não tem como. Isso é o dia a dia, é a vivência de cada um. É o dia a dia, vivência de... Tem gente que não sabe lidar com perdas. É que nem num atendimento, por exemplo, de uma parada cardiorrespiratória. Uma parada cardíaca, vai. Você vai lá, você faz todo o protocolo, né? Depois o médico assume, ficou lá. Eu já vi até 1h20 de compressão torácica. E aí, quando o paciente não volta? Vem aquela sensação de frustração.
Sim.
Né? Poxa, eu não consegui. Mas isso é de cada um. Por isso que existem... Hoje, a síndrome de Burnout é uma das principais causas do
absenteísmo,
do afastamento.
Ok. Como que isso é tratado?
Psicólogo, né? Em casos crônicos e agudos, com psiquiatra mesmo. Tem que estar com medicação controlada, aí a pessoa se afasta.
Entendi.
É complicado. Mas esse processo, lidar com a vida e morte... Por isso que eu digo que a enfermagem é aquela... Não é mais... Ah, a enfermagem não tem coração. Imagina. Lógico que tem.
Senhor Arquimedes, qual foi a primeira cerveja que o senhor tomou, que o senhor se recorda?
Eu sei qual foi. Pode falar o nome?
Pode, senhor Arquimedes. Imagina.
A primeira cerveja que eu tomei foi Antártica.
Antártica?
Foi Antártica. Bacana, hein? Foi Antártica. E naquela época, quando eu fui beber, meu pai falou pra mim, olha... Cerveja você só pede garrafa verde.
Garrafa verde.
Na época, né? Porque
o senhor fala que nessa época tinha garrafa verde igual da Heineken, é isso?
Sim.
Legal.
Era, porque eles pediam em garrafa verde, porque diziam que se fosse garrafa escura, poderia vir com sujeira e você não vinha, não olhava, não conseguia.
Muito
enxergar.
Importante o depoimento.
Eu também
senhor.
Não sei se é verdade ou não, mas então, era naquela época dizia, então eu segui a linha dele.
Era assim que estava dando
certo. Então tinha esse preconceito que a cerveja âmbar, de garrafa âmbar, que é a cor do remédio. Poderia essa âmbar,
Não, eu não tenho preconceito não, nenhum, assim, hoje não.
Era passado para o senhor
era passado que, porque eles diziam que a garrafa verde não poderia ficar ao sol. E eu, como morava ali no Ipiranga, e nós estávamos perto da Antártica, na Presidente Wilson.
Isso, no metrô.
Certo, ali na Presidente trem, Wilson, perto da Avenida do Estado, isso. Tudo aquilo ali. Você cansava de ver aquelas garrafas todas ao sol. Né? Elas cheias, né?
Eu sempre falo
isso. Eu acho que eu já ouvi alguma coisa sobre isso mesmo,
que
né?
Acontece? A luz solar e a luz artificial estraga a cerveja. Então a cerveja, igual eu dei uma dica para ela que vai mudar aqui no. Cerveja âmbar. Por que, que é âmbar? Igual o vidro de azeite de remédio. Para preservar o líquido que está dentro. Então cervejas como a Corona. Cervejas de vidro transparente, cervejas de vidro verde igual a Heineken. Só que a Heineken ela tem a levedura que dá aquele amargor. Então alguns entendem que aquilo é um defeito de fabricação, um off-flavor e não é. Só que assim, o correto é você deixar fora da luz, tanto solar como artificial. Então, me corta o coração quando eu vou em algum lugar, igual o senhor falou agora, que está na chuva e no sol, e no sereno. Aí você vai falar mal da marca da cerveja. Só que a culpa não é... Do refrigerante também. Você não pode deixar a garrafa de Coca-Cola no sol, gente. Vai estragar o líquido. Quer dizer, isso aí vem da tese da época do senhor.
Vem desde naquela
época. Ainda tem a Antártica lá. Ainda tem a Antártica atrás do Obra Max.
Tem.
Mas tá terminando tudo.
Tem.
Mas ficava tudo no sol mesmo.
Hoje é tudo Ambev, né?
É isso.
Hoje é tudo Ambev, né? Ficou tudo uma
coisa. Aí só começou com a Antártica.
É, foi lá.
Só tomou a Brahma de Agudos ou não?
Sim, tomei a de... A cerveja Antártica a gente tomava de Rio Claro, né? Fala, que a água era boa, né?
Outra coisa que eu falo também, senhor Arquimedes, a água faz total diferença, porque 92% da cerveja é feita de água. Só que assim, aí vem os críticos, olha, nós corrigimos a água, ok. Mas uma coisa é você pegar da fonte natural, outra coisa é com a correção. Então dá diferença igual. Se você pegar uma água da torneira agora com cloro e for fazer um café, você vai sentir o gosto do cloro no café, gente.
Sim, se a água for ruim, a cerveja fica ruim. Eu, inclusive, cheguei a vender a quirela de arroz.
Olha.
E que ele era de milho para se fazer cerveja, amigo.
Então o senhor vendeu para Budweiser cerveja com adjunto de cervejeiro de arroz?
Não, a de milho e a Budweiser.
Olha. Pro baixinho ou no tio baixinho?
É, do baixinho. Cerveja do baixinho. Eles compravam que ele era de milho e a Antártica comprava que ele era de arroz. Para fermentar, né?
Rodrigão, fica à vontade, meu irmão.
Legal. Primeiro.
Explica o que é a cabala. Vamos
lá. Vou fazer uma
introdução. Márcio! Pega uma vedete pra gente aí, por favor.
Primeiro vou...
Copinho tá em cima.
Esses 13 princípios que o Haroldo leu é de um livro, tá aqui, pessoal. O Poder da Cabala, 13 princípios
tá
para
lá,
superar
tá lá, já.
Desafios e alcançar...
Tá na a câmera plenitude. Dele, Marcinho? Mostra aqui, Rodrigão.
Então tá aqui o livro, pessoal. Ó. Dá um zoom aí, Haroldo.
Tá bom,
esse vai
Marcinho?
Ser o nosso... Esse livro
não,
vai ser...
Não precisa. Eu puxo.
Aí.
Esse livro aqui, você mandou aquele link pra gente?
Isso, então esse livro aqui, pessoal, vai ser a nossa base da nossa conversa.
Tá bom.
E o legal, que eu trouxe também um link para compartilhar com o pessoal que está assistindo, você tem esse livro no YouTube gratuito para ser ouvido. Você pode escutar ele à noite, quando for dormir, quando estiver no trânsito. Então, nosso amigo Márcio vai compartilhar aí com vocês o link para você ouvir esse livro. O que, que é legal, né? É uma forma muito didática. Porque a cabala, você vê muito conteúdo, é muito, eu vou usar a palavra técnico, você lê, é um pouco complicado.
Maçante ou não?
Então,
complicado.
Não, é complicado.
O entendimento é complicado.
É difícil. Então, muita linguagem antiga, porque é uma coisa que foi descoberta anos atrás por Abraão, né, pelo mestre Abraão. Então, livro bem bacana, o Márcio vai compartilhar o link. Recomendo que vocês ouçam, Muito simples de entender, muito Rodrigão, legal.
Já fala pro pessoal de casa, já tá aparecendo o link, tá?
Tá, legal.
Já tá no
então,
ar.
Tá aí o link, tá, pessoal?
Isso.
Recomendo que vocês ouçam, eu escutei. Então, Haroldo, eu comecei a estudar a Cabala há aproximadamente 6 anos. Com o professor Marcelo, um cara, puta, cara, assim, incrível, que me dá muito suporte ainda hoje. É uma pessoa com quem eu compartilho meus momentos de dificuldades e que me guia, me ajuda. Um cara sensacional. Quero também pedir desculpas para os cabalistas de plantão, porque, gente, eu não sou especialista, eu estou estudando. Para você ter ideia, o Marcelo, que é um professor lá do Cabala Life. Depois eu mando também, tá, pessoal, o link para quem quiser estudar com ele. Tem tudo online, uma plataforma, tipo, chama Cabeflix, é tipo a Netflix.
Que legal.
Você tem as aulas gravadas, é incrível. Então, você vê, ele é um cara que já estuda há anos e continua estudando. Então, assim, eu venho aqui humildemente, não sou especialista, não sou aquele cara que já estuda há 20, 30 anos, mas vou compartilhar um pouquinho do que eu aprendi.
Irmão, deixa eu te falar uma coisa, olha. Fique em paz. Eu acho que é assim. Se uma pessoa da Cabala, por exemplo, com o que falaremos agora, não tiver a grandiosidade de entender o que você vai expor, que é do fundo do seu coração, você está estudando. Aliás, uma pessoa que dá aula, será que ela estudou até o final? Existe esse estudo até o final?
Não.
Então vamos começar por aí. Então, se não, se é o abismo negro do universo, a Via Láctea, se não tem o final, vamos com calma. Então tá tudo certo.
Uma analogia que eu faço sobre o conhecimento é que você imagina que o conhecimento é uma ilha, certo? Então imagina, pessoal, aqui é uma ilha. Essa ilha é o conhecimento. E você tem o oceano, que é o que você tem a conhecer. Quanto mais, é uma analogia legal, quanto mais você amplia o seu conhecimento, essa ilha aumenta. Só que você concorda que a delimitação dela, que é aqui onde ela está cercada, também vai aumentando. Então quanto mais você conhece, mais você tem a conhecer. É muito louco isso.
Então
é infinito, não tem fim.
É infinito.
Então, cara, eu estudo e venho falar aqui, você falou bem, com muito amor, mas não, pode ser que eu não saiba responder todas
as perguntas. Por que você entrou na Cabala?
Então vamos lá, vou falar um pouquinho dessa história, exatamente. Cara, eu tava num momento da minha vida, tem um pessoal que brinca que é a crise dos 40, né? Não sei se você já ouviu falar nisso. Eu tava num momento da minha vida que eu tava me sentindo um pouco perdido. Eu acho que a palavra vazio. Em que sentido? Cara, sabe quando você se sente sem propósito? Você tá meio... Não sei se você já passou por isso. Os amigos que já passaram por isso, quiser comentar aí. Eu tava num momento, assim, me sentindo vazio. Parece que faltava alguma coisa na minha vida. É muito louco isso. E eu tava ali, sabe, cara? Caramba. E eu sempre fui um cara que fui ligado à religião. Não frequentava assiduamente, mas, cara, eu tive minha infância, minha família materna, né? Parte da minha mãe, beijo, mãe, te amo.
Salute.
A minha família materna, todos são evangélicos, então eu cresci nesse meio, né, Haroldo? Eu frequentei muita igreja ali na minha infância e parte da adolescência. Era uma coisa que eu gostava muito, até cantava em coral. Então eu sempre tive essa parte da espiritualidade.
E te fazia bem.
Me fazia bem, eu gostava muito.
É.
E eu sempre senti muita ligação com essa parte da espiritualidade, sabe? É uma coisa que sempre me fez bem. Então eu tava nessa fase da vida, me sentindo, sabe, vazio, assim, sabe, sentindo angustiado, mas você não sabe o que é, é difícil até de explicar. E aí eu frequentava até a igreja com a minha esposa, ia lá, gostava, mas aquilo não me, sabe, não acendia a minha chama. E aí eu conheci através do Danilo, que trabalhava com a gente, né? Ele, conversando, ele me apresentou a Cabala e falou um pouco e falou assim, cara, tem esse cara aqui, tem um curso. Foi quando eu comecei a fazer e, cara, parece que foi o não sei explicar, me deu assim um puff, sabe aquele tapa na cara que você encontra algo, cara, acho que eu achei o que eu tava faltando me preencher, sabe? Eu comecei a estudar e aquilo foi puxando uma coisa, puxando outra coisa. E, cara, a transformação que isso provocou na minha vida foi um negócio, assim, incrível. As pessoas que vivem comigo são testemunhas, minha esposa, minha mãe, minha irmã, porque eu era um cara mais explosivo, muito reativo. Reativo é o quê? Bateu, levou, sabe? Inclusive, esse bateu, levou, eu nunca tinha entendido aquela parábola de Jesus, né? Que ele fala, né? Da outra face. É exatamente isso, cara.
Toma o lado esquerdo e ofereça direito.
E ofereça direito, por quê? Para refletir e não reagir. E aqui você falou...
Difícil isso, hein?
Muito difícil.
Deus, uma pessoa
iluminada. Tudo que a gente vai falar aqui, gente...
É brincadeira você.
Não, é...
Fala, pô, o cara vai me dar um soco do lado esquerdo.
É fantástico, Haroldo.
Fala, agora você me dá do lado direito.
É fantástico.
E tá tudo certo.
E tem um significado
por trás disso, tá? Então, pois é.
Não é que a pessoa não tem que ir. A gente vai falar sobre isso. E o que, que eu me identifiquei na Cabala? Você leu aqui os 13 princípios e fala muito de luz. Ah, luz. Ah, escuridão. E parece algo muito... Puxa, qual que é a palavra? Muito não palpável, né? Quando você fala de luz. E não, cara. Quando eu comecei a me encontrar, você vê que são... Na verdade, a Cabala não é uma religião, né? Eu gosto de falar, o pessoal fala que é uma filosofia. Eu gosto de falar que é um estilo de vida. Então, quando eu comecei a entender tudo isso e comecei a colocar em prática, porque outra coisa que fala lá, tá? Não adianta você conhecer. E aí a Bíblia também é isso, né? Você tem que viver aquilo, né? Então, isso, cara, me fez muito sentido e foi quando eu comecei a crescer muito, sabe? Quando a gente fala crescer espiritualmente, é outra coisa. O espírito tá ligado com o físico, né? Então, eu comecei a evoluir muito, comecei a me tornar uma pessoa mais paciente e as coisas começaram a acontecer para mim. E aí já começa, vamos entrar já então, o que é Cabala? Cabala é o seguinte, Abraão, que foi o primeiro cara que teve acesso a essas informações, que foi uma revelação por Deus e etc., ele descobriu que no universo existem leis e regras para você ser o quê? Para você ser ter uma vida bem-sucedida, vamos chamar assim. Então quando ele fala que todo mundo quer atingir a luz espiritual, entende-se o quê? Não é uma coisa esotérica, achei a palavra, parece tudo muito esotérico. Não, cara. Quando ele fala aqui, isso é o que eu entendo, tá? O que eu entendi para a minha vida. Quando ele fala de luz espiritual, é você ser bem-sucedido, você ter uma vida bem-sucedida, você ser feliz. E ser feliz é diferente de estar feliz. Porque você pode estar feliz e daqui a pouco tudo desaba. E não, cara, esse ensinamento te ensina que apesar dos desafios, cara, você tá ali, sabe? Você tem os momentos de fraquejo, mas no teu íntimo você é um cara bem... sucedido, bem resolvido. Então me ajudou muito nesse sentido, sabe? E aí eu me encontrei o caminho, me ajudou muito e, cara, e eu não acredito, eu não queria algo, a religião, como eu falei, não me preenchia, né? Porque eu não gosto de criticar. Outra coisa que eu achei legal, você pode ser de qualquer religião para aplicar a cabala. Você pode ser espírita, você pode ser evangélico, você pode ser católico, você pode ser umbandista, você pode ser qualquer coisa, uma coisa não elimina a outra, porque, de novo, são coisas que você aplica para você ter uma vida mais...
A Cida fala o seguinte, amigo, ser feliz é um estado de espírito.
É isso. Ou seja, mesmo estando triste, porque a tristeza sim são momentos, mas você é feliz porque você se encontrou, sabe? E foi, é o que tem... gente, eu tô falando tudo isso, não pense que eu me virei um Buda, não, tem um monte de milhares de defeitos. Mas eu sinto que eu tô no caminho, sabe? E é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês.
Fica à vontade, irmão. Fala aí o que você quiser.
Então, o que eu pensei? Eu comecei explicando o que é a Cabala, né?
Tá, isso.
Então, o mestre como Abraão, entrou, que é 2000 antes de Cristo, acho, né? Não sei a data exatamente, ele descobriu quais são essas regras e leis do universo. Então, o Marcelo, ele dá um exemplo bem legal. Imagina que você tem um filho. E esse filho começa ali a ficar adolescente. Adolescente, você sabe, quer sair, quer ir pra balada. E ele fala assim, pai, pode sair, eu vou em tal lugar, eu vou chegar a tal hora. E ele sai na primeira vez e naquela hora combinada, ele tá em casa. Acontece, vamos lá.
Caiu ou não caiu, irmão? Então, continua, Rodrigão. Pessoal, teve uma falha dessa grande empresa chamada NET, mas está tudo certo. Obrigado. Bora.
Então, recapitulando. Então, imagina aquele filho que cumpre conforme o combinado. Quando ele pede de novo, qual é a chance dele ganhando cada vez mais independência? Muito grande. Agora, imagina aquela situação que você fala, teu filho fala que vai chegar meia-noite, chega às 4. Na segunda vez, ele fala que vai chegar meia-noite, chega às 4. O que vai acontecer na terceira e quarta vez? Você vai falar assim, tá louco? Não vai. Então, Abraão fez o quê? Através da Torá, que são os primeiros livros, né? São os primeiros livros do Velho Testamento. Não sei se as pessoas sabem disso, eu aprendi lá, tá? A Torá são os primeiros livros do Velho Testamento. Ele descobriu ali coisas codificadas que revelam quais são essas leis e regras do universo que se você aprende a aplicá-las, você tem sucesso na tua vida.
E onde ele arrumou esse nome? Sabe dizer a origem do nome?
Da Cabala?
É.
Cara,
Então. Aí a gente pode falar que é uma filosofia acabada?
É uma filosofia. É uma filosofia de vida. Porque o que, que se trata, Haroldo? Ele descobriu essas leis e regras que tá aqui, ó.
Na verdade, ele descobriu ou ele teve a visão da coisa?
Ele teve uma visão. Falando que foi de uma conversa com Deus.
Ah, bacana.
Ele teve uma visão.
Tá, legal.
Que revelou para ele quais são essas leis e regras que você aplica.
Aí de lá para cá passou para frente.
E aí passou para frente. Legal. Você sabe que anos atrás, só judeu podia ter acesso a essa... Aliás, é de origem judaica, tá? Acho que eu não falei, né? É de origem judaica, como a religião também é, né? Todas praticamente religiões de origem judaica. E só judeus poderiam ter acesso e só homens, pessoas do sexo masculino, a partir dos 40 anos. Olha só. E isso mudou, não sei de quanto tempo para cá, e se tornou mais mundialmente conhecido quando, anos atrás, a Madonna, acho que foi uma das primeiras figuras públicas a falar de cabala, e começou a ter muita gente, tem o Cabala Center, que é uma rede mundial que é bem conhecida.
E como é que foi que vocês estão 22 anos de Mad Men's Club? Foi 22 sempre anos. Esse o nome?
Sempre, sempre. Não, o grupo tem 22 anos de carreira, tá? O grupo. Ele veio se tornar Mad Men's Clan em 2013. 2014 foi quando nós entramos numa. Na verdade, ele era Family Soul. Aí do Family Soul ele passou para o Clã dos Loucos. Do Clã dos Loucos, que foi mais ou menos em 2005, 2006, ele permaneceu.
2006,
ele ficou de 2006 até 2015 com esse nome. Até 2013, 2014 com esse nome. E aí a gente entrou num circuito de festas de luxo.
Corporativo,
né? Corporativos. Quando nós entramos nesse circuito de festas de luxo, nessas festas corporativas, o que, que aconteceu? O nome Clã dos Loucos assustava um pouco a rapaziada. Ele assustava, porque é um nome meio... O pessoal achava que era uma banda de rock, que a gente ia chegar batendo já pensavam isso. O que, que aconteceu? Aí a gente foi quando a gente teve a ideia de falar, poxa, nós vamos ter que trocar o nome. Sim. Trocar o nome. Pô, se trocar o nome agora vai... Porque nós já tava bem famoso com o nome Clã dos Loucos. Aí começar do zero. Aí o que, que nós fizemos? Mas deu certo, hein? O que, que nós fizemos? Vamos transliterar para o inglês. Foi quando a gente transliterou. Olha pra você ver que coisa maravilhosa. Em 2008, nós gravamos o disco Ao Som do Headphone.
Sim.
Ao Som, não foi?
Foi,
no disco Ao Som do Headphone, nem imaginávamos que nós íamos transliterar pro inglês. No disco Ao Som do Headphone, se você ouvir, você já vai ouvir a gente falando Mad Men's Clan, Clã dos Loucos.
Fala.
Você já ouve, 2008. Nem imaginávamos que o grupo ia virar Mad Men's Clan. Nem imaginávamos. Mas se você pegar esse primeiro disco nosso, Ao Som do Headphone, você vai perceber essa coisa que a gente já estava tendo pro lado do inglês. Aí o que, que aconteceu? Em 2015, quando a gente começa a pegar as festas de luxo, o nome começou a assustar, Clã dos Loucos, no meio da rapaziada. Aí a gente falou, pô, a gente vai ter que transliterar esse nome. Por incrível que pareça, a transliteração fez a gente ganhar mais hype ainda. Que foi, não foi só no meio da festa de luz.
É sonoro, né?
É sonoro. É exatamente. Aí a gente não manjava nada de marketing.
É a verdade.
Depois que a gente estudou o marketing, que a gente foi perceber que a sonoridade causa muito mais do que você usar o nome, né?
Quando a gente usava o nome, a gente usou bastante tempo o nome Clã dos Loucos dentro da igreja, pelo significado e tudo, né? Quando a gente... Vamos intensificar, vamos fazer uma parada agora para todo mundo, para a galera... do secular, e também pra galera do gospel, né? Porque muita gente, tem pastores, reverendos que gostam de ouvir o nosso trabalho, porque o nosso trabalho não envolve apologia a crime, droga, nem prostituição. É um trabalho pra entrar em qualquer lugar, né?
Exatamente.
Aí a gente teve também esse lance, né? Da visão do marketing, pra gente entrar no secular, tinha que ter um nome assim...
Aceitável,
né? Aceitável, que pessoas, poxa, ia dar a oportunidade da gente pelo menos explicar o significado, né? Do nome Mad Men's Clan. Agora, Clã dos Loucos, no secular, dava essa impressão total que o bispo acabou de falar. Ah, meu, vai vir uma banda aí que
tudo
vai soar
nóia, agressivo. Porra, tudo nóia.
Agressivo, agressivo. Eu
pensava isso, cara, tudo nóia.
Nego do rap.
Fala aí. O que você achou da seleção feminina?
Ah, tragédia, né, velho?
Tragédia ou muito mimimi, assim?
Ah, é.
Muita luz pra pouca bola.
Não, assim, eu vou falar pra você.
O Neto fala umas coisas boas, ele falou, olha, gente, eu não posso criticar agora. Cara, nós estamos vivendo um mundo de exceção, Roberto. Você não pode falar que a tua camisa tá feia.
Não, a camisa do Palmeiras é horrível.
Não tô falando isso. Tô falando...
Eu vou conhecer.
Os trapalhões existem hoje em dia?
Não, hoje não.
Tá
Tá pronto.
Hoje o Mussum hoje não ia poder falar.
O Zacarias, você não é, tá louco, não. Irmão.
Mas assim, eu achei uma tragédia.
Você tem um cara condenado a 400 anos, Sérgio Cabral, vai virar em rede escola de samba.
Vai virar
em rede. Olha o país que nós estamos vivendo. E não. O pessoal bota palma pra louco. Tá achando que tá certo?
Não, gente? E pior que é o seguinte. Oh. Ele vai virar um enredo de escola de samba. Eu não sei qual foi. Vai virar um enredo, mas provavelmente exaltando as gente, qualidades. É, o problema não é virar enredo. Se você tem um enredo crítico, que é o que deve ser feito, agora um enredo... Não, então, mas a gente teve enredos legais também. Legais assim, né? Do ponto de vista da música, do Castor de Andrade, né? Entendeu? Tem a música. Você lembra do samba?
Qual?
Do Jogo do Bicho? Que fala de como nasceu o Jogo do Bicho. Tem até o nome do fundador lá do zoológico.
Não lembro.
Eu esqueci, pô. Mas é um samba muito bom. Que deu origem, né? Ao Jogo do Bicho. Que
nome.
O cara, ele tinha. Ah, então, eu ia contar a história aqui pra.
Pode contar, toma e molha as palavras.
Porque assim, o Jogo do Bicho, ele nasceu, galera, pra quem nunca viu a história, de um cara que tinha um zoológico. Ele tinha um mini zoológico. E aí, para manter esse zoológico, ele numerou os bichos. E para quem comprava o ingresso, havia uma espécie de sorteio com a numeração do ingresso, né? Para aquela galera se incentivar a ir pro zoológico e correr ali concorrer à chance de ganhar um prêmio em dinheiro. Entendeu? Então, para ele usar esse dinheiro, né, das entradas a mais, que a galera se sentir incentivada. Para manter o zoológico, né? Então foi uma ideia legal que depois virou o Jogo do Bicho. Agora eu não lembro o nome do cara que inventou e tem um samba enredo dele que é muito legal.
Vou procurar depois, meu.
Tem. É, eu não vou lembrar, mas é um samba enredo muito bom. Galera, e tá chegando, né? Querendo ou não, as escolas já estão votando os sambas enredo. A gente já tá no
Marcinho, meio pega do pra ano, nós, né? A praga que o Roberto vai. Irmão,
vamos falar de bonequinho. Que é
fala
legal,
de
né?
Coleção.
Vamos lá.
Quando começou isso?
Então,
você falou, pô, a gente não tinha dinheiro para comprar um bonequinho.
Exatamente isso.
E agora, graças a Deus. Enfim.
Eu te falei, meu pai, ele morreu, tinha 12 anos. E aí a vida amanhã é difícil. Né? Apertou pra caramba. A gente passou aperto financeiro. Nunca passei fome, graças a Deus, mas passou um aperto financeiro grande. Minha mãe não tinha a menor condição de comprar brinquedo. E aí você vai vendo os vizinhos comprando. Na época, não tinha videogame demais. Tinha um outro videogame. Não tinha celular, não tinha tablet, nada disso, a gente brincava com um brinquedo.
A gente até lembrou do telejogo do Mapa.
É, telejogo do Mapa, que era
o áudio.
A bolinha que tava batendo de um lado
quadrado, irmão.
Quadradinho, bola quadrada, exatamente.
Bola quadrada, cara.
Batendo de um lado pro outro. Uma barrinha aqui, uma barrinha aqui. Bate um lado pro outro.
Um console, cada um de um lado.
O controle não saía do console, era colado no console.
Mas você não assistia Lolita Insaciável, né?
Não, esse eu não conheço, esse não é da minha época.
Não sei não, hein, velho. Me olhou com uma cara tipo, não.
Não, eu sou da época do Cine Privé da Band.
Nossa!
É verdade. Sexta Sexy, lembra?
Puta que na merda.
Enfim.
Mas Emanuele. Perfume de Emanuele.
Esse Emanuele é 300 mil de Emanuele.
Isso é louco. E aí?
Mas foi antes de conhecer minha esposa. Claro, tudo antes.
É, tudo antes.
Tudo antes. Ah, moleque. Mas a gente crescia naquela dificuldade, né? E vendo os outros terem coisas que a gente não podia ter. E hoje eu entendo com tranquilidade, mas quando você é adolescente, criança, é difícil, cara, você passar, né? Você se comparar com alguém que tem...
E é de,
né,
tudo, Léo, de tênis, de roupa,
pra
de
tudo.
Brinquedo, né?
Cara, óbvio. É, eu vi os meus amigos lá da escola andando de Nike, eu andava de Lecheval, né? O tênis do pobre legal, o Lecheval, lembra? O Lecheval, não era nem Lecoque, era Lecheval. O Kixute ainda era... Eu amarrava no tornozelo, pendurava no tornozelo. O Kixute era bom. Mas eu nunca tive grana pra ter um tênis legal. Eu lembro uma vez, eu quase apanhei em casa, cara, que tinha um cara que estudava comigo, tinha um Nike todo ferrado, cara. O Nike, ele tinha uns 30 anos já do tênis, todo rasgado, e eu tinha ganhado um Lecheval novinho. E aí o cara virou pra mim, você não quer trocar? Cara, eu troquei. Eu dei meu tênis novinho. Cara, ele pegou um Nike todo furado, todo zoado. Minha mãe olhou.
Chulezé.
Você é idiota, né? Minha mãe falou: o que você fez? Pegou um tênis usado, velho. Você tá usando a primeira vez, o outro deu. Ah, é porque era o sonho de ter um Nike. Eu queria ter aquilo, né? Que eu não tinha condição de ter. E a gente passa a infância assim. Então eu via Comandos em Ação, Falcon, boneco do He-Man, do Rambo. E assim, tinha alguns, porque, né? A gente ganhava presente duas vezes por ano, Natal e aniversário. Minha mãe fazia um esforço danado e dava de vez em quando, mas não tinha tudo que eu queria ter. E aí você cresce e aí você descobre que você tem, você consegue trabalhar e você consegue ganhar seu dinheiro. E aí você compra o que você quiser com seu dinheiro. Eu lembro do Thiago Ventura, aquele humorista, falando que o primeiro salário dele foi lá e comprou um caminhão de fandangos. Porque, cara, fandangos era, a gente não tinha, cara. Fandango, primeira grana que ele ganhou de show, tal, o cara comprou um negócio, fandangos e tal, porque ele passava vontade. A gente meio que realiza esses sonhos de infância quando você começa a ganhar alguma coisa.
Concordo.
E aí foi assim, eu cresci, comecei a ganhar e descobri que tinha um mercado muito forte de colecionismo, principalmente de brinquedo antigo, né? Essa nostalgia mesmo. Não, eu descobri que eu não era o único que tinha passado vontade na infância, né? Que muita gente queria ter e tal. E tem um mercado muito forte pra isso, sempre teve. E aí fui me inteirando, fui descobrindo, conhecendo pessoas e tal, e comecei a colecionar e comprar. Hoje eu tenho por volta de 12 mil bonecos na minha coleção.
Mentira.
É, não cabe.
Mas, Léo...
Não cabe. Não.
Como chama a mulher que limpa lá, que você falou que é quase dona, com o cachorro?
Como chama o quê?
A mulher que limpa, que é quase
dona. Solange.
Tá explicado porque você dá dura no Léo.
Não, pois é.
Porque, cara, gente...
Ela falta de vez em quando, porque...
O pessoal vem aqui e fala, Haroldo, você é louco. Eu falo, mas por quê? Como que você vai limpar esse problema? Eu falo, gente, é higiene mental. Eu boto um samba que eu gosto, abro uma breja e pego no domingo. Aí eu trago o pincel, faço... Mas você... Não... É o meu prazer, minha brisa.
A Solange tá meio fugindo disso, porque ela foi limpar
Léo, 12
uma coleção da, da, muita eu coisa. Tenho uma coleção da Caverna do Dragão. Uma estátua. Ela quebrou o Bob lá, o menino que fica com a Uni. Ela foi limpar e quebrou. Não dá nem pra eu brigar, né? Tem nem condição de brigar com ela. Mas ela quebrou e ela viu que... eu olhei meio assim, sabe? Tipo... Vai se dar um negócio. Você quer ser educado.
Juliana, que foi, Léo? Pega o desfibrilador.
Graças a Deus, a gente tá aí.
Como você conheceu essa... Carol.
Através
como
do
foi
Marcelo
encontro,
Vilas Boas.
O Marcelão. Marcelo, vamos dar um abraço pro Marcelo. Marcelo do Gap Dep veio aqui no programa. Isso. Passou por um problema de saúde que todo mundo tem, que é
a diabetes.
Dele. Teve uma amputação aí, mas é uma pessoa muito iluminada por tudo que ele passou, pela sua história de vida, né? De que nos contou aqui de superação. Sim. É a palavra de ordem, né? Nossa. E deve estar saindo do hospital aí, se Deus quiser.
Saiu hoje, saiu até
graças, em casa, saiu casa hoje. Graças a Deus. Então, através do Marcelo, você conheceu o Carol?
Foi num evento.
Legal.
Ele
Foi um evento na Zona Leste, na Jardim Arize, isso. Onde o Marcelo ia participar. Porque a gente tem a preocupação de trazer sempre a questão da responsabilidade social para dentro dos eventos.
Certo.
Então a gente conheceu o Marcelo, a história dele de superação,
isso.
A Gap Dep, para quem não sabe, é um grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico,
isso.
Que o Marcelo fundou através da superação. Então ele estava assim, em questão já até de cometer suicídio, se superou e fundou a Gap Dep. Né?
Exatamente.
E, então a gente abriu um espaço, porque o formato dos nossos eventos tem expositores, então a gente abriu um espaço para que ele viesse... trazer material para venda, para estar levantando dinheiro para a Gap Dep. E o Marcelo veio fazer uma apresentação, vamos dizer assim, né?
Ah, contar isso, vai.
Contar um pouquinho da história dele.
Isso.
E foi aonde ele nos apresentou, né?
Isso.
Trouxe a Mávila, o vilano, para estar ajudando a gente na questão de som, que até então a gente não tinha.
Isso.
E foi onde surgiu aí a nossa
E foi aonde arrumou, vou fazer o corte de Tramontina, porque chegou a cerveja do Zé Delivery. Traga a Patagônia, porque o Marcelo estava me chutando embaixo da mesa. Falou, meu, você me convida para essa espelunca, não tem cerveja. Cerveja lenta. Pô, não trouxe cerveja? Vamos lá. Vamos tomar a Boêmia Pilsen, pessoal. Que câmera que tá, Marcinho? Pessoal. Isso aqui é uma cerveja muito saborosa da Argentina, Patagônia. Tem Weiss, tem Pilsner, tem IPA. É 740ml. Por exemplo, quando a gente fala de cerveja, a pessoa fala, puxa, mas é caro. Essa garrafa custou R$13,40 no Zé Delivery. É uma coisa que cabe no bolso de você. Você pode melhorar, você pode afinar teu paladar, entendeu? E não vai custar caro. Vamos abrir, servir nossos convidados e continuar o nosso bate-papo.
Olha, esse barulhinho aí.
Então, esse barulhinho é aquele quando você tá no deserto. Pessoal, tem um cantor aqui, daqui a pouco ele vai cantar aqui. Como ele chama?
Vini Goulart.
Vini Goulart vai fazer um evento maravilhoso daqui um pouco, quando todo mundo entrar mais. Aí nós vamos falar desse evento na Zona Leste aqui de São Paulo, que esses dois malucos vão fazer aqui, ó. Né? Ó, boa, Marcelão.
Essa é minha?
Sim, senhorita. Não, essa é sua. Pronto aí. Pessoal, um brinde à vida. Obrigado pela presença de vocês. Saúde.
Aqui do
Não sei se vocês gostam ou não agradam, vocês são um pouco forte, mas...
Eu gosto.
Vou descobrir agora.
Eu tomo café forte, sem açúcar. Delícia. Que é pra saborear.
Muito boa.
Fala, Poli. Marcelo fala da importância do cronograma em seus eventos.
Dom Policarpo.
Poeta, escritor, compositor.
Tá com a gente no evento também.
Olha, o Dom Policarpo... Cadê a câmera? Dom Policarpo. Por que você não vai sentar aqui humildemente pra gente bater um papo?
Ele vem. Ele é sensacional.
Sabe o que não tira da gente? O conhecimento. Conhecimento é poder. Leitura é poder. País que não lê... Não vou entrar nesse assunto.
Mas...
Então, até engasguei, ó. Estou emocionado. Eu já me vem a cabeça. Vem fazer uma poesia do cerveja aqui ao vivo. Vem cantar. Olha. Fala aí, Marcelo.
Esse cara. Fala aí, Marcelo. Esse cara, meu, eu admiro esse menino demais. Cara, fantástico. Ele olha aqui para você e fala: pera só um pouquinho. Tá pronto.
Que loucura. É dom, né, Marcelo?
Tá pronto. É dom.
Não adianta.
E eu não consigo escrever duas linhas que eu jogo papel fora, mas tudo bem. Faz parte, né?
Vamos falar de evento, então, bastidor.
Ah, tá. Então, só...
Termina, Marcelo.
Só para terminar isso, aquela do, como a gente conheceu lá.
Isso.
Aí o Márcio falou, não, eu trouxe aqui da outra vez, foi um Aiva, né, Márcio?
Foi
um Aiva aqui, então, né?
Só para quebrar o galho, né?
Para quebrar, deu, tal, foi legal. Eu falei, não, deixa comigo. Deixa comigo que a gente vai resolver. Aí eu levei, né? Aí eu levei o som. Foi onde a gente...
O Márcio tava esperando uma caixinha, né?
É, uma caixinha. Não, eu levei...
Chegou que, assim, aquele equipamento.
Se é pra fazer, vamos fazer top. Direito. Né? Se é pra fazer, vamos fazer direito. Primeiro, eu não quero ser o culpado de um evento ter dado errado. Né? Porque de vez em quando a gente vai... Ou num bar, ou num evento, aquele som te dá dor de cabeça, que não tá legal, com aquele repertório que...
Marcelo, eu acho que nem tanto o repertório é tão horrível, mas quanto a relação ao som.
É um som.
Um som horrível, cara.
Mas o repertório é top, mas o som
então,
tá ruim.
O próprio repertório não é bom, não agrada a música, mas na caixa de marimbondo também piorou tudo, gente.
É, eu falei não.
Bruno Virano, aô, boa noite. Filhão.
Aô, filhão.
Bruno, vamos faca na caveira, hein? Vambora.
Não, esse menino é... Vixe Maria. É iluminado esse menino. E aí fizemos o som, colocamos lá alguns artistas locais para cantar, foi bem legal. E a partir daí surgiu essa parceria.
Legal.
Né? Então, daqui,
aí você vem salvar o Cerveja Lenta, né? Márcio!
Ó!
Márcio, vai, chama Márcio, vai fazer o curso, chama alguém. Ah, vou chamar meu amigo. Aí vem domingo. Agora tá bom. Obrigado, viu?
Nada, bicho. Tamo junto.
A padaria é a extensão da nossa casa. Isso aí é fato. Você deixa, às vezes, de tomar café na sua casa pra tomar café na padaria? Porque você fala, eu vou passar na padaria. Olha que louco. Você fala, eu vou passar na padaria pra tomar um café. E depois eu vou pro trabalho, eu vou pra reunião, ou senão vou marcar com a pessoa já lá na padaria.
É isso aí.
Então, olha o significado, a importância
que a padaria. Eu já fechei negócio numa padaria.
Você entendeu, cara? Então, eu defendo muito a bandeira de padarias. Eu sei que o dono de padaria, meu, pô, o cara chega lá 4, 5 horas da manhã, sai de lá às vezes 10, 11 horas da noite.
Mas é isso mesmo.
Tem um monte de... Tem um lado bom? Tem um lado bom. Mas também, cara, é aquilo, né, que o pessoal fala. Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os capotes que eu levo.
Não, ninguém nem... Não quer ver.
Não quer ver.
Não quer ver os tombos. Só quer falar das pingas, não quer falar dos tombos. Sabe o que é engraçado? Normal, vou fazer um parêntese agora. Você tem aqui... Nós temos quase 14 mil inscritos. No Instagram, 42 mil, graças a Deus.
Tô nessa faixa aí
também. A pessoa é capaz de falar que o microfone tá ruim, mas ela não é inscrita.
Olha lá. Mas...
Então... Então você fala, mas pera um pouquinho, gente. Você podia se inscrever primeiro no canal pra falar mal de mim.
Não é, né, cara?
Ou no teu, no teu.
Claro.
Então, sei lá, gente. O mundo tá muito chato.
A gente tem que se ajudar mais. A gente tem que se ajudar mais, pessoal.
Também acho.
Pessoal, a gente tem que se ajudar mais.
Também acho.
Ó, se inscreva no canal, pô. Cerveja Lenta. Pessoal, o público...
Fica tranquilo.
Que vem de mim, do Eduardo.
É isso aí.
Se inscreva no canal. Cerveja Lenta no YouTube. Cerveja Lenta. Pessoal do Cerveja Lenta, se inscreve no Pausa na Padoca.
Meu, isso.
Também.
Isso, é isso aí.
Segue a rede social, arroba Cerveja Lenta, arroba Pausa na Padoca, arroba Cássio Rocha, arroba Fica Tranquilo. É assim que a gente vai conseguir. Ó, quanto mais like, quanto mais
vocês se inscreverem e proliferar essas lives, mais a gente vai conseguir condições de melhorar o conteúdo para vocês. E a gente está buscando isso. E a gente vai sempre também ouvir a opinião de vocês, porque a gente faz o gosto de vocês, na verdade. É isso.